realidade. A gente gostaria que fosse assim, né?
É isso aí, 12 horas e 29 minutos. Vamos lá, vamos para a entrevista aqui com o presidente da Câmara de Vereador de Conquista, que acabou envolvido numa polêmica, né? Roberto, baixa o BG, por favor. Ele está aqui conosco. Presidente, obrigado por ter aceitado nosso convite. Seja bem-vindo ao Conquista Meio Dia.
Eu que agradeço, nosso amigo Austin, Vinícius aqui também,
Robson Duval.
Fico muito feliz de estar aqui com vocês, conversar e desfazer, na verdade, essa fake news aí em relação ao meu nome.
Vamos começar aqui, né? Vamos começar por essa polêmica, depois nós vamos aqui para as pautas municipais. Saiu, foi publicado, acho que foi num veículo lá de Salvador, depois outros acabaram repercutindo, essa possibilidade do senhor apoiar o Jerônimo Rodrigues, o senhor que é do PL, né? Apoiador da direita, do ex-presidente Bolsonaro, de repente só apoiar o Jerônimo Rodrigues no ano que vem nas eleições estaduais, não foi isso?
É isso, Austin. Quem me conhece sabe que não existe possibilidade alguma, né? Eu apoiar algum candidato do PT para governar a Bahia, né? Não sei com qual intenção saíram com essa falsa notícia, mas a verdade é que, como eu já disse, né, repito, aqui na Conquista FM, quero falar que eu vou votar no candidato apoiado por Bolsonaro. E aí eu não sei ainda se é a Semi Neto, se é Aleluia, se é João Roma do PL, então vamos aguardar. A expectativa que foi criada foi em relação a isso, né? Qual seria o candidato apoiado por Bolsonaro, mas não nada, nenhuma dúvida sobre apoiar ou não o governador Jerônimo. Então, isso não existe, né? Essa possibilidade de apoiar um candidato do PT. O que existe é aguardar, né, a definição do nosso presidente Bolsonaro. E também aqui eu quero antecipar, eu acredito ainda que Bolsonaro pode ser candidato a presidente, tem muita coisa para acontecer ainda no país, eu acredito piamente, como disse Tarcísio ontem ali na Avenida Paulista, né? Ele acredita também que Bolsonaro pode ser candidato, e sendo candidato, claro, vencendo as eleições. Então vamos aguardar essa definição de quem Bolsonaro vai apoiar aqui na Bahia, né? Temos hoje três nomes, Assis Neto, né, que não apoiou Bolsonaro na última eleição, né? Temos João Roma, que foi o candidato de Bolsonaro, e agora se colocando aí o ex-deputado federal, Aleluia. Aleluia foi deputado federal por 6 vezes, já foi presidente da CHESF, foi candidato ao Senado em 2010 e agora coloca o seu nome para disputar aí as eleições aqui na Bahia pelo Partido Novo. Então, na verdade, estou aguardando a definição aí do nosso presidente Bolsonaro sobre isso.
Perfeito. Vinícius?
Ivan, boa tarde, satisfação recebê-lo aqui no Conquista Meio-Dia. Ivan, quando você assumiu a presidência da Câmara, você, né, começou algumas reformas do ponto de vista de processos, do ponto de vista de transparência e também da legislação. A mais que chama mais atenção é a reforma da Lei Orgânica e a comissão especial que estava debruçando sobre os trabalhos encerrou os trabalhos e vai começar a tramitar na casa e no plenário, né? Como é que está a expectativa? Quais são as principais mudanças? Tem a questão da reeleição, tem também muitas questões em relação aí ao próprio município. Conta pra gente em detalhe quais são essas mudanças e o que vai mudar de fato na vida do conquistense.
É o que você disse, Vinícius. Esse processo terminou, tudo indica que o texto estará disponível já para tramitar até a próxima sexta-feira. Nós vamos iniciar a tramitação dele, a votação dele lá na casa. Eu tenho dito que esse projeto, na verdade, se refere à nossa lei maior, né, do município. Na verdade, é como se fosse a nossa Constituição, a lei orgânica, né, a Constituição Municipal, como se fosse. Então, uma pauta, por exemplo, que não existia na comissão era a questão da mulher. A nossa lei orgânica não tratava sobre a mulher, sobre os direitos e deveres da mulher. Então, nós incluímos essa pauta, que é fundamental hoje a gente falar sobre essa questão da mulher. Você falou bem também essa questão da reeleição na Câmara, que antes não era permitida. Nós incluímos também agora a possibilidade de reeleição na presidência, né, da Câmara, da mesa diretora. Mas tudo isso será debatido entre os nossos pares quando for tramitado o projeto. Então, a partir de sexta-feira, eu acredito que ele já será tramitado.
Robson?
Pois é. Presidente, quando eu ouvi essa notícia aqui, nós chegamos a conversar sobre ela sem a sua presença, a primeira coisa que me ocorreu foi o inconveniente que é para alguém que tem um cargo, que tem um quê de executivo, porque você libera ali as pautas, coordena o que é que vai ser votado, o que é que não vai, ter um aborrecimento como esse, que é uma pressão política explícita, né, para lhe tirar da zona de conforto, né, quando a gente tem tantos problemas na cidade. Esse foi o meu comentário, né? Como é que as pessoas vão colocar o presidente da casa da terceira maior cidade da Bahia sob pressão, né, sobre uma coisa que ainda vai acontecer daqui a um ano e meio, quando ele está no meio do expediente de trabalho, Né? Eu disse que isso, eu supus que isso tivesse lhe causado irritação muito grande. E aí eu queria puxar para um outro assunto que a gente sempre conversa aqui. É o que a gente tem visto no nosso país com esse modelo eleitoral de eleições intercaladas, né? Municipal, estadual, né? E aí uma acaba fazendo eclipse, essa influência na outra, né? Então, quando vocês estão agora tentando consertar a conquista com as propostas como a que Vinícius colocou aqui, o pessoal que está sendo candidato a deputado, a governo, já está pressionando vocês, porque sabe que é nos municípios que estão as bases e os votos. E quando vocês querem ser candidatos, aí vem uma carrada de deputado querendo colar com vocês, porque já sabe. Isso, você acha o quê do projeto que está agora no Senado de unificação das eleições em data única, presidente Ivan Cordeiro?
Olha só, Robson, eu sou favorável a essa questão de eleições únicas, né? É claro que não é algo simples, é complexo, né? Porque você vai precisar debater município, estado e a federação numa só eleição.
O espaço de debate.
Exatamente.
É,
então você perde um pouco, porque você acaba que a influência nacional é muito grande sobre o município. Então você perde um pouco desse debate sobre as demandas do município. Mas realmente é necessário pensar num novo modelo, né? Acaba que uma eleição fica antecipando a outra, né? Você está aqui focado no seu mandato e daqui a pouco, dois anos, você precisa já pensar no mandato, né, de deputado, de governador e também quem é prefeito. Está fazendo a sua gestão, né? E aí já precisa também se preocupar com a outra eleição.
O Austin tem uma expressão que nós estamos em eterna campanha, ele costuma dizer aqui, né?
É isso mesmo.
A campanha não para.
E você cria um desgaste enorme, né, para quem está na gestão e também um desgaste financeiro, o que representa eleições aí de dois em dois anos. Então a gente vê com muita atenção. É claro que os políticos precisam realmente repensar esse modelo, porque afeta diretamente a nossa vida. Você, como bem disse, né? Eu estou aqui como vereador, presidente da Câmara, a eleição é o ano que vem, já solto notícia de que
nem
o presidente...
É a sua eleição.
Não é nem a minha, já solto a notícia de que o presidente vai apoiar um determinado candidato, eu preciso parar tudo para ter que explicar que não é isso, né, que está acontecendo.
E começa a sofrer pressões internas também, dentro do seu trabalho, não é isso?
Exato, e assim, e as pessoas às vezes, Washington, não entendem, por exemplo, eu sou presidente da Câmara, eu sou presidente de uma instituição, eu preciso falar com todos os pares, com todas as forças políticas. Recentemente a gente teve com a comitiva de vereadores em Brasília, que eu sentei com o ministro do governo Lula, o Renan Filho, juntamente com o governador Jerônimo, e saí numa foto. Mas o que estava por trás disso? Era uma briga, uma luta pela construção dos viadutos aqui no Anel Viário. Mas a foto, a imagem, as pessoas já começam a interpretar como se já tivesse ali uma aliança política sendo feita. E não é isso. Não é? Quando você representa uma instituição, um cargo como presidente da Câmara, desmontou o palanque. Você precisa tratar com o prefeito, com o governador, com o ministro, com o presidente. Então, a gente tem feito essa conversa ampla, mas respeitando, óbvio, né, os princípios, né, e as questões partidárias de cada um. Mas não é que uma foto minha com o Jerônimo, com o governador, com o ministro, vai dizer que eu estou apoiando aquele ministro, aquele governo. Então é preciso separar as coisas. Mas, trazendo mais uma vez o que você colocou, essas eleições de dois em dois anos, de fato, atrapalham o dia a dia de quem está na gestão, de quem está exercendo o seu mandato.
É isso aí. Presidente, falando aqui um pouquinho sobre a região metropolitana, a bandeira sua, né? O senhor já fez diversas reuniões, já conseguiu reunir diversas lideranças políticas. Como é que está essa questão da região metropolitana?
A região metropolitana é uma questão política também, né, Washington? O projeto está sendo tramitado na Assembleia Legislativa, mas a gente sabe que é uma decisão política, né? Ele avançar na casa também, a gente precisa muito do apoio dos deputados locais aqui e regionais, né, do Sudoeste baiano. Então é uma pauta que a gente precisa avançar no convencimento junto lá com os deputados estaduais, já está nas comissões, e a região metropolitana vai dar essa força política, essa representatividade que falta hoje à Vitória da Conquista. Eu dei um exemplo recentemente, nós perdemos o hospital universitário da UFBA para Paulo Afonso, não é? Com todo o respeito que nós temos a Paulo Afonso, mas Conquista precisa muito mais de um hospital universitário do que Paulo Afonso. Conquista hoje representa uma região de 2 milhões de baianos e baianas, né? Então, esse hospital, que já estava, o projeto aprovado, né, pelo Ministério da Saúde, pelo Ministério da Educação, de construir esse hospital aqui, infelizmente, por decisão política, ele foi para Paulo Afonso, com 30 leitos, 20 leitos para adulto e 10 pediátrico. Então, assim, a gente tem perdido muitas oportunidades. A região metropolitana vem para preencher essa lacuna de falta de representatividade, infelizmente, que Conquista tem. Então, a gente precisa avançar tanto com a região metropolitana e também não perder essas oportunidades como a gente perdeu agora em relação ao hospital universitário aqui em Conquista.
Você acha que a pauta eleitoral atrapalha um pouco nessa articulação?
Acaba atrapalhando, né? Qual foi o critério utilizado, né? A gente ficou sabendo aqui, é preciso confirmar, que a secretária de saúde entendeu que Paulo Afonso precisava mais deste hospital do que Vitória da Conquista. Aí fica a pergunta, como é que Paulo Afonso, que tem ali uma, cerca de 20 municípios ao redor, exerce sua influência ali, vai precisar mais do que Conquista, que tem uma região sudoeste com mais de 70 municípios, como eu disse, 2 milhões de habitantes, é quase a capital. Então, assim, eu acredito também que essa questão eleitoral, política, hein, influencia nessas decisões. E aí, a Conquista precisa ocupar esse espaço, né, com liderança, com força, com representatividade.
Vinícius?
Presidente, sobre essa questão das pautas, né, você fala muito que Conquista precisa pensar grande, né, Conquista precisa parar dessa ideia de ficar mendigando e realmente abraçar essas pautas de grande impacto. Recentemente você postou um vídeo ali ao lado, não sei se foi dentro do aeroporto, antigo aeroporto, né, Pedro Otacílio Figueiredo, e é uma pauta realmente que fica no imaginário do conquistense, porque é um espaço grande que está subutilizado, não está sendo utilizado. Como é que é hoje o clima na Câmara de Vereadores? Existe alguma articulação, alguma conversa para buscar alguma destinação para aquele local, busca de recursos? Existe um projeto nesse sentido?
Olha só, Vinícius, nós temos estamos solicitando, na verdade, agora uma audiência com o governador para tratar a respeito de pautas, de demandas importantes aqui do município. Dentre elas está essa questão da utilização do espaço do antigo aeroporto. A gente precisa pensar realmente ali o que fazer com aquele espaço, né? E aí tem várias possibilidades. A construção de um centro administrativo ali, a construção de um centro de convenções também. Então, assim, o próprio SAC da Zona Oeste que precisa ser construído. Então, assim, existem várias possibilidades de você utilizar aquele espaço. Mas não só isso, né? A gente precisa pensar sobre a logística do município. Precisa repensar o anel viário aqui de Vitória da Conquista. Nós não temos, por exemplo, a estrutura adequada, né, com viadutos, com passarelas. A gente fica comemorando porque foi autorizado um semáforo na saída ali para Itambé. Conquista é maior do que isso, né? A gente precisa avançar. A vocação de Conquista é ser grande. E não dá para ser grande com falta de estrutura na mobilidade, no trânsito, na infraestrutura. Então nós estamos na expectativa dessa reunião. Já convidamos alguns deputados aqui que são votados em Vitória da Conquista. Já falamos também com a própria prefeita para que a gente possa participar dessa reunião com o governador e apresentar ao governador essas pautas necessárias aqui para o desenvolvimento de Vitória da Conquista.
E lembrar que essa história de semáforo, que na verdade é um puxadinho, primeiro é um perigo. É um risco porque não se coloca semáforo em rodovia. Isso é um perigo muito grande. Segundo, que o provisório vira definitivo. Robson Duval.
Isso aí é certo, Washington. O provisório vira definitivo. Para chegar ao viaduto vai ficar muito mais difícil. É sobre isso que eu queria falar agora, Ivan. Essa é uma pauta antiga da cidade, né? Inclusive, a organização civil da cidade, o próprio Zé Maria Cares, entra nessa briga aí. A Via Bahia veio, fez o papel dela de arrecadar o nosso pedágio e nos deixou a ver navios. Né? Nos deixou ainda com uma multa de quase R$1 bilhão que ela vai receber. E nós ficamos sem os nossos viadutos, sem as nossas passarelas, e recentemente foi aprovado aí uma leva de viadutos e passarelas para outras cidades que já têm viaduto e passarela. Aí eu vou lhe dar a chance, né, porque você é pressionado por esses deputados, de dizer sobre representatividade, né? Porque você tem um poder, enquanto presidente da Câmara, com seus colegas vereadores, de ir a um gabinete em Brasília e falar, mas é claro que ter o respaldo das representações legislativas estaduais e federais lhe daria um reforço muito maior. O que está acontecendo com essa representatividade, na sua opinião? Você não precisa citar nomes. Eu queria saber por que eu já trabalhei em outras cidades e não entendo como uma cidade como Vitória da Conquista, próspera, a terceira melhor cidade do estado, a melhor em qualidade de vida, é tão preterida quando você tem um investimento mínimo como esse e necessário.
O que falta, Robson, é vontade política. A gente pode trazer aqui o exemplo do ex-deputado Coriolano Salles, deputado federal, que conseguiu, via emenda de bancada no Congresso Nacional, o recurso necessário para a construção do anel viário. Olha, se o Coriolano conseguiu, por que outro deputado também não pode conseguir, né, articular junto com seus pares? E foi nesse sentido que a gente buscou a coordenadora da bancada da Bahia, lá no Congresso, a deputada Lides da Mata, justamente para comprometer a bancada, né, os deputados que são votados em Vitória da Conquista, para destinar o recurso para a construção desse viaduto. A gente foi com essa ideia. Só que quando chegou na reunião, nós fomos surpreendidos de maneira positiva, porque o ministro Renan Filho garantiu que faria o viaduto, independente do recurso da bancada. Então a gente saiu de lá com uma excelente notícia. Né, e o governador, naquele momento, naquele instante, se comprometeu a construir, a fazer o projeto necessário para a construção do viaduto. Então, estamos nesse impasse, né, nessa definição, nessa espera.
Não lhe deram um cronograma.
Não.
Né?
Então, isso a gente precisa avançar nessa cobrança, por isso que estamos solicitando essa audiência com o governador para cobrar esse projeto, né, que ele ficou de fazer, para apresentar ao Ministério para que esse viaduto possa ser construído ali na saída de Itambé. Então, esse é o nosso papel, né? De enquanto instituição, enquanto Câmara de Vereadores, está lutando por essas demandas importantes.
Então, você acha que há uma certa dispersão, uma falta de atenção
dos
que têm voto
certeza.
Aqui?
Então, a gente precisa chamar a atenção, né, dos deputados, dos principais, né, que são votados aqui em Vitória da Conquista, para ter esse compromisso com Vitória da Conquista. É óbvio, se você tem um reduto que sua maior parte eleitoral você consegue ali naquele município, naquela região, você precisa se comprometer com essas pautas. Então, o Poder Executivo, né, o Poder Legislativo, precisa se unir, né, unir forças nesse sentido, já que houve um compromisso por parte deles, tanto do governo federal quanto do governo estadual. Vitória da Conquista precisa se colocar, né, se posicionar nesse sentido.
Tá aí, 12 horas e 46 minutos, estamos aqui ao vivo com o Conquista Meio Dia, batendo um papo com o presidente da Câmara de Vereadores aqui da cidade, do município, não é verdade, o vereador Ivan Cordeiro. Vereador, estou recebendo aqui algumas mensagens, pedindo para fazer algumas perguntas aqui. Ficaram de fazer aí um projeto para, não sei se foi o seu mandato ou de outro vereador, em relação ao tombamento ali do Museu Cajaíba, que é um museu muito importante, está meio que, né, abandonado. Tem essa ideia, tem esse projeto?
Tem sim. Você sabe, nós temos um memorial na Câmara e a gente também está criando já um cronograma de atividades para este segundo semestre. A gente quer fortalecer essa questão da memória, da nossa história. E aí já iniciamos o processo de tombamento do prédio da Câmara. É um prédio antigo, né? Ali já foi até banco, aquele prédio da Câmara. Então iniciamos esse processo de tombamento e vamos também abraçar essa ideia aí do tombamento do Museu Cajaíba. Acho que Conquista precisa manter a sua história viva. Então é importante que alguns prédios, né, algumas estruturas sejam tombadas para preservar a história e a memória desses lugares.
E não só preservar, né, presidente? Também, quando você faz o tombamento e você regulariza a situação jurídica desses locais históricos, fica mais fácil para você conseguir recursos, inclusive recursos federais. Hoje, né, existem aí programas do governo federal para pontos históricos, né, pontos de cultura. Isso é muito importante. Fica até a sugestão aqui do senhor à frente aí da Câmara de talvez aí capitanear um processo de localização, né? De você localizar, de você catalogar, melhor dizendo, todos esses pontos de Conquista. Conquista é uma cidade com uma história muito rica, muito farta. Vai daqui a pouquinho completar 200 anos, né? E eu acho que tem tantos locais aqui da cidade que poderiam sim, né, ser tombados e ser classificados como pontos de cultura e pontos históricos, o que vai facilitar bastante, né, para a captação de recursos, porque, vereador, é caro para manter tudo isso, é caro. Eu lembro, pegar um exemplo aqui lá do Rio de Janeiro, a Rua da Carioca, é um dos lugares mais antigos do Rio de Janeiro, fica ali, liga ali a Lapa com o Centro Histórico, e todos aqueles prédios, tanto de um lado quanto do outro, da Rua da Carioca, eram todos prédios históricos. Só que o que aconteceu? Obrigavam os comerciantes, que eram proprietários desses imóveis, a não mexer nesses imóveis, por serem imóveis históricos, mas nunca deram um suporte para que eles mantivessem. No final, o que aconteceu? Os prédios foram cair nos pedaços. Nos últimos 20 anos para cá, fizeram um projeto lá na cidade para tentar ajudar e tal, só que a maioria dos prédios já não tinha mais viabilidade. Conseguiram reformar alguns, mas outros tiveram que ser demolidos porque a engenharia não aguenta, né?
É isso, precisa ter uma finalidade, né? Sim. Esses espaços, por exemplo, a casa de Glauber Rocha, ali no centro de Vitória da Conquista, é um lugar que poderia ser aberto para visitação, infelizmente.
Esse é um ponto de cultura, fechado, né?
Exatamente. O próprio Cine Madrigal, que está no centro da cidade também, está fechado, né? O outro teatro que nós temos, o Carlos Jeová, também se encontra fechado. Então, é preciso ter uma atenção maior, né, com esses espaços culturais, na verdade, que carregam a história também, a memória de Vitória da Conquista.
Então precisa de verba para tudo isso. Então é importante, né? Tomara que o senhor consiga emplacar aí, principalmente o tombamento aqui do Museu Cajaíba, mas que isso também se expanda para outros locais aqui da cidade. Vinícius.
Ivan, ainda sobre estruturas físicas, né? Já que o assunto foi para o prédio da Câmara, é fato que o prédio está apertado, né? Existem 23 vereadores, tem a parte administrativa, tem a presidência, tem os servidores concursados e a Câmara hoje está funcionando com uma espécie de puxadinhos. E também é um problema de estrutura, né? Tem um elevador problemático, desde a gestão anterior da presidência, gastou muito dinheiro e o elevador continua com problemas. Como é que tá? Tem conversas, né? Porque está no bojo de pensar grande que o senhor implementou aí na Câmara. Existe conversa nesse sentido para um novo espaço ou para uma reforma robusta naquele espaço? Porque, de fato, está gerando alguns transtornos, né?
Existe sim, Vinícius. A ideia é realmente construir um novo prédio da Câmara, um prédio moderno que possa atender melhor a população. Infelizmente, o prédio foi construído, o atual, para 15 vereadores, né? Na época tinha 15 vereadores, hoje são 23 vereadores. Nós estamos fazendo um puxadinho atrás do outro e realmente não dá mais para continuar nessa situação. Então, temos conversado com a prefeita Tira Lemos, que está aí possivelmente caminhando um projeto de empréstimo, de financiamento, né, será enviado para a Câmara e a gente quer conversar para quem possa incluir aí, nesse novo empréstimo, a construção do prédio da Câmara, do novo prédio da Câmara. E também a questão do viaduto ali, se a gente não conseguir com os recursos do governo federal, nós estamos tentando convencer o município a assumir essa responsabilidade. Não é do município, né? A responsabilidade é do governo federal. Mas se o governo federal pisar na bola, a gente está aí tentando conversar com a prefeita se assumir essa responsabilidade, tanto dessa construção do viaduto, como também a construção do novo prédio da Câmara, como você citou.
Sobre essa questão do novo prédio, inclusive aquele espaço poderia, né, ser utilizado para secretarias, né, Ivan?
É claro, aí o prédio é devolvido para a prefeitura. Sim. E ela pode utilizar. São 4 andares, né? Pode utilizar ali para 2, 3 secretarias.
Robson?
Vou estender essa pergunta dos meus colegas para o centro inteiro, enquanto equipamento de comércio, né, de visitação pública, inclusive de pessoas que vêm de outras cidades, Ivan. O Washington falou aí, 200 anos de cidade, cerca. Você tem uma cidade que foi construída com outro moldar no tempo da carroça ainda. E a gente sabe que tem ruas estreitas. Algumas já foram transformadas em calçadão, não é? O que vocês pensam em termos de revitalização do centro, né? Para que ele não morra com as novas áreas comerciais que estão surgindo na cidade, Ivan?
É isso, é um debate, na verdade, de todas as cidades, né? Você revitalizar o
centro. Cresceu, tem esse problema, né?
E assim, e vai ficando o espaço pequeno para carros, né? E a gente sabe que todo mundo, se pudesse, vai de carro, deixa o carro na porta.
Até o dono da loja, às vezes, ocupa a vaga do cliente, né?
É isso, mas assim, a gente precisa entender que o centro, cada vez mais, é preenchido por pessoas. Então, você precisa preparar o centro da cidade para as pessoas, né? Então, acho que a gente tem que debater isso com a prefeitura, que é responsável, né, por essa política mais efetiva mesmo de transformação. Ezen, no governo dele, fez muito, né, ali no centro, revitalizou bastante, mas é preciso continuar com essa revitalização sem perder a ideia do comércio também.
O Washington deu uma sugestão aqui, alguns programas atrás, de áreas de estacionamento periféricas do centro e o povo andando a pé, não foi isso, Washington?
Com as alamedas, né? Inclusive, na época do ex-prefeito Ezen, ele fez algumas alamedas no centro e num primeiro momento todo mundo criticou. Mas se você chegar lá hoje e falar assim, vamos voltar com a rua aqui, ninguém quer. Ninguém quer mais que volte de carro, porque viram que dá resultado. Viram que essas ruas, que os carros somente passam muito rapidamente, não contribuem nada para o comércio.
Não tem onde estacionar, né? Viram uma espécie de shopping a céu aberto.
E é uma tendência do mundo hoje. Hoje é uma tendência do mundo os centros serem voltados somente para pessoas. Porque não é só o caso de Vitória da Conquista. Várias outras cidades também foram criadas na época que você não tinha carro. O carro era uma coisa de luxo. Então ninguém pensou em vias, né, com estacionamento, vias largas, são poucas.
Zona Azul.
Só essas cidades mais modernas. Então há sim uma necessidade preemente aí de se criarem novas alamedas, como foi feito ali em frente à catedral, como foi feito aqui também ali perto da
Praça do Índio,
Praça do Índio.
O que vai pro fórum.
Exatamente, vários locais.
E a cidade vai crescendo, né, Washington? A cidade cresce também o número de carros. E as ruas ficam do mesmo tamanho. Então não tem como, não tem espaço para todo mundo.
E fica ruim até para os carros, porque criam os gargalos, você não passa, é uma ilusão. Você só tem uma ilusão de que tem mobilidade na cidade. Então, quando você fecha e tira essa movimentação dos carros nessas ruas estreitas, fica mais fácil, porque você cria áreas de escape, áreas de contorno do centro, aí, claro, entra o pessoal da engenharia, e estacionamentos. Vai ter que andar um pouquinho?
Eu concordo com você que o comércio ganha, viu?
Muito, muito. Vou dar só um exemplo aqui, vereador. Lá no Rio, porque, gente, a minha vida inteira foi lá. Ali, quando foram fazer o metrô nos anos 80, ali a rua Uruguaiana, que é uma rua imensa no centro do Rio, ela foi interditada na época da obra para fazer o canteiro. Aí foi uma reclamação danada, todo mundo xingando, xingaram o prefeito da época, aquela coisa toda. Mas fecharam. Tinha que fazer a obra do metrô, não tinha jeito, o Rio precisava de metrô. E aí, se não tivesse metrô hoje, o centro do Rio tava inacessível. E aí fecharam aquela rua. Quando o metrô acabou, os comerciantes não deixaram voltar a circulação de carros. Porque eles gostaram, porque eles viram que as pessoas circulavam a pé pela rua Uruguaiana, e eles viram que voltar com o trânsito de carros ia tirar aquele movimento enorme de pessoas, tanto que é uma rua que passa muita gente. E as vendas aumentaram muito, Ivan. E ninguém quis que voltasse mais os carros.
O que é complementar é só a questão do transporte público.
Sim.
Também quando você evita o carro no centro, você precisa também melhorar o acesso para o ônibus.
Sim.
Então, esse modal aí de transporte público, a gente precisa também melhorar também e fazer com que as pessoas possam ter condição de ir para o centro com ônibus, né?
E você cria também áreas de embarque, desembarque mais próximas. Tem todo um trabalho que pode ser feito. Uma cidade que está fazendo muito isso é Londres. Londres ficou insuportável entrar carro em Londres. Então, o que eles fizeram? Eles começaram a criar diversas situações, inclusive você paga até pedágio, né? Paga pedágio para entrar na cidade hoje para justamente desestimular as pessoas a irem de carro. porque ficou intransitável. Paris é uma outra cidade também que está assim, né? Nova York não, Nova York ainda consegue ainda uma flutuação, mas mesmo assim vários bairros viraram alamedas. O Brooklyn mesmo é um bairro de alamedas, o Bronx é um bairro de alamedas, foi todo revitalizado e eles aproveitaram para criar alamedas e evitar que os carros entrem ali. E eu acho que o futuro de conquista é esse, é realmente você começar a pensar, como o ex-prefeito Lerner falava, né? Um centro de cidade para pessoas, não para carros.
É, Salvador, Rio de Janeiro tem uma opção para falta de área de estacionamento, que são os estacionamentos verticais, são os edifícios garagem, né? Sim. Você tem no bairro do Comércio em Salvador vários, você tem no Rio de Janeiro já
vários, edifício vários, Menezes Cortes, é, enorme.
Então isso é uma alternativa, Ivan. Você coloca um prédio próximo à área central e a pessoa vai ter que andar pouco pelo centro e vai poder deixar seu carro com tranquilidade.
Houve uma proposta, presidente, de fazer ali onde é o Carlos Jeová, na Praça da Bandeira. Houve uma proposta na época do governo Wesley, tinha um empresário que queria fazer, mas não foi à frente. Eu não sei, ali seria ideal, né? Para você colocar um edifício garagem ali, 10, 12 andares, supriria aí essa deficiência. Exato. De vagas, né?
A gente precisa, na verdade, fazer um grande debate, não é? Sobre a mobilidade urbana,
com
sobre
as PPPs
essa questão.
Aí, né, também?
Sim, sim. Existem vários formatos, né, de parceria que a gente pode fazer essas intervenções no centro da cidade para melhorar a vida de todos.
Perfeito. Agora são 12 horas, aliás, 12h58, nosso tempo está esgotado. Tem mais uma pergunta, Vinícius?
Só uma última pergunta. Aqui a gente está falando de centro e a gente inclusive falou sobre isso semana passada, que é a CEASA, né, Ivan, que realmente é um espaço gigantesco que atrai pessoas de todos os lugares aqui do Brasil, da Bahia. Temos aqui, inclusive, a máquina de votos do CEASA aqui nos nossos estúdios, o Cristóvão Coutinho, uma liderança muito forte. Existe alguma conversa nesse sentido, nesse bojo de pensar grande, né, de transformar aquilo ali no equipamento para a cidade, para a Vitória da Conquista vender a CEASA, vender como lugar, como espaço turístico de visitação? Tem alguma conversa nesse sentido, Ivan?
Olha, Vinícius, a gente tem essa CEASA lá fora do anel viário, né, que foi de iniciativa privada, que já ajudou muito o município. Eu acho que aquele formato deve inspirar a gente também ali para repensar aquele modelo ali do centro da cidade. A gente sabe que aqui está Cristóvão, que tem o açougue lá, sabe da necessidade também de estacionamento, né? Eles falam também de construir talvez um prédio também de estacionamento ali, naquela onde tem ali o estacionamento do CEASA. Mas enfim, é preciso realmente pensar essa questão do CEASA, de como melhorar ali a circulação ali das pessoas.
Perfeito. Agora, 12h59, presidente, muito obrigado. Não faltarão oportunidades para o senhor voltar aqui e bater esse papo com a gente, que é importante esse diálogo do Poder Legislativo, do Poder Executivo com a comunidade. E acho que a imprensa, né? A imprensa é o melhor caminho para isso. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho e vamos em frente.
Com certeza, Walsh. Muito obrigado pelo espaço. Só convidar aí o pessoal para a audiência pública, dia 18 de setembro. Nós vamos debater a questão do hospital universitário. Estamos convidando vários deputados federais e estaduais, o diretor do campus da UFBA, o senhor Márcio, estará presente também. Nós tivemos uma reunião recentemente com ele, colocando a Câmara à disposição da UFBA. E no próximo dia 18 de setembro, às 16 horas, na Câmara de Vereadores, nós vamos fazer essa audiência pública para poder pressionar o governo federal para que numa próxima oportunidade de seleção do PAC, Conquista não perca essa oportunidade aí de ter o seu hospital universitário. Muito obrigado aí pela atenção de todos. Forte abraço.
É isso aí. Vamos lá, vamos para o intervalo. Minutinho, já estaremos de volta com mais Conquista Meio-Dia para você.
Conquista FM 92,5. Revitalização da Praça Céu no Alto Marão. É obra da Prefeitura de Vitória da Conquista.